Quando eu era bem jovem, na verdade, continuar. Mas, de um certo ponto de vista, há muito tempo, eu lembro hoje do que significava o que se chamava não ainda a Universidade do Recife, que estava em processo de formação, nas diferentes faculdades, antes dispersas, depois unidas no que se chamou Universidade do Recife, hoje Federal de Pernambuco, o que se chamava aula magna. Então havia assim um peso, a própria expressão saía carregada de peso da boca dos acadêmicos. Então eles falavam aula magna, e a palavra caía com 10 quilos de peso no chão. E eu me lembro que estudante, eu ia curioso saber o que era uma aula magna. Com um certo gosto medieval, o latim, e ficava muito espantado com as aulas magnas. Eram aulas magnas, não. Os professores falavam vestidos com uma beca negra e borlotas penduradas pelo pescoço. Só faltava mesmo o casquete que eles punham em cima da mesa, num gesto significativo. E os estudantes, sem beca, mas muito bem comportados, ouviam uma hora e meia de preleção, sem entender quase nunca nada, em torno de um tema abstrato que o professor, a quem cabia aula magna, escolhia com uma antecedência grande e que o tema era descrito e escrito em algumas laudas de papel. E o professor, no fim, era cumprimentado, muito aplaudido pelos estudantes e cumprimentado pela congregação da faculdade. A impressão que eu tenho é que, em certo sentido, na grande maioria das universidades brasileiras, a significação continua. E é interessante observar como historicamente essas coisas são importantes. O sentido da chamada aula magna, eu acho que tem sentido. Quer dizer, há uma certa importância nisso. Mas cada vez mais o que desapareceu e vem desaparecendo historicamente é a adjetivação da aula magna. Quer dizer, a adjetivação que não estava apenas no magna, mas que estava na magnitude também do professor, que admitia a ele e à própria instituição acadêmica um sentido que transcendia em muito o próprio papel momentâneo da aula magna. Quando Ana Maria me falou, desde o primeiro semestre, minha agenda que não permitiu, em que eu falasse um pouco, até a própria maneira como Ana Maria me convidou para isso, já esvaziava um pouco a adjetivação antiga da aula magna e reforçava a substantivação que eu acho que deve continuar a existir nas chamadas aulas magnas. Ela me convidou exatamente para conversar, para dizer umas coisas, para pensar em voz alta às alunas e aos alunos, ou com eles e com elas, que recém neste ano, não necessariamente na vida, chegavam à pós-graduação desta faculdade e desta universidade no programa. Eu acho que aqui é maciçamente um programa de... E então eu aceitei sem nenhuma referência ao que a minha juventude, a minha adolescência, o fim de minha adolescência tinha captado e, em certo sentido, estratificado enquanto significação das aulas máquinas. Na verdade, naquela época eu já estranhava um pouco a forma como as aulas máquinas eram vividas. E se hoje se preservasse o formato das aulas máginas, eu teria dito a Ana Maria que não faria isso. Quer dizer, eu vim aqui até quase sem saber o que dizer. E talvez vocês até digam, puxa, você é irresponsável. Eu digo, não. Não é irresponsabilidade. Pelo contrário, o fato de não estar muito certo em torno do que dizer revela um senso muito grande de responsabilidade neste momento atual brasileiro. Por isso mesmo é que ontem falei com a Ana Maria, e ela sempre me sugere, nas horas mais difíceis, algumas coisas que dão certo. E então eu perguntei, o que é que tu achas, sobre quê eu devo pensar em voz alta? E ela me dizia, Paulo, puxa, por que tu não falas um pouco sobre ler, sobre escrever, sobre trabalhar uma dissertação? Quer dizer, eu vou fazer aqui uma metodologia de como escrever dissertação, porque até nem sei fazer isso assim. Mas então eu me animei. Quando ela me disse isso ontem à noite, eu fiquei um pouco animado para vir ter essa conversa. Se fosse uma conferência formal no estilo de aula magna do fim de minha adolescência, eu estaria muito assustado aqui agora. Mas como não é, eu estou até bem livre. E vou conversar um pouco com vocês. E nesta conversa, como se fosse assim, uma conversa de fim de tarde, numa tarde não muito fria de São Paulo, uma tarde morta de São Paulo, num terraço gostoso, ou numa beira do mar. Uma conversa cuja informalidade deixa a gente com certa coragem de dizer coisas sem provar, sem a preocupação de provar. É com esse espírito que eu vim conversar e sobretudo, admitindo a mim o direito de, passeando numa temática bem ampla, dar saltos. Portanto, a minha sistematização se fundará, sobretudo, na falta de sistematização. Eu gosto muito de fazer isso, às vezes, porque dá certo também. Eu vou de uma esquina a outra esquina, sem me preocupar muito com quem eu vou me encontrar no trajeto de uma esquina para outra. Começaria, então, dizendo a vocês que quando um de nós se matricula, se inscreve numa pós-graduação universitária, num programa A, B ou C, é claro que quando um de nós faz isso, tem um certo sonho. E um sonho que tem que ver também com um certo gosto, um um certo gosto de que nos leva ao aprofundamento de uma certa convivência, por exemplo, com um determinado tema central de estudo, de reflexão, de preocupação, de curiosidade. A gente vem porque, por exemplo, desde faz 2, 3 anos, por N razões, um dia a gente se deixou tocar por uma compreensão ou por uma curiosidade em torno de uma compreensão mais crítica, por exemplo, do que é o currículo, vamos admitir. Me tocou um dia saber melhor, teoricamente, praticamente, o que é isso que se chama currículo, em seus diferentes, ou em suas diferentes dimensões e aspectos. Ou a gente se preocupou com outro ângulo, a gente se preocupou, por exemplo, com compreender melhor o que são as técnicas no desenvolvimento ou na prática nossa de educador, ou de educadores, quer dizer, qual é a relação entre técnicas e educação do ponto de vista mais amplo, mais global, que o conceito sugere. Em última análise, a gente vem porque a gente quer. Até quando a gente vem porque a gente sabe que fazendo uma pós-graduação aumenta a possibilidade de correr na carreira profissional da gente. Porque isso também existe e isso é muito concreto. Em lugar de ter uma letra E, E ou F, não sei o quê, a gente passa a ter H, porque ele ganhou o tipo de mestre. Não importa. O que vale, então, centralmente, é que quando a gente vem, a gente tem objetivos mais de longo prazo, objetivos de curto prazo, e a gente tem um esquema de trabalho a realizar, um certo conjunto de leituras fundamentais a cumprir e um certo projeto de redação a executar. Então, é impossível sonhar com uma pós-graduação. Veja bem, é possível sonhar com uma graduação e não sonhar ao mesmo tempo com escrever. O que é triste, mas numa cultura preponderantemente oral como a brasileira, eu aceito esse absurdo de que é possível fazer uma graduação todinha sem escrever nada, a não ser os chamados trabalhos e as provas. Mas o que é impossível é sonhar com uma pós-graduação sem, ao mesmo tempo, se engajar na hipótese real, necessária, exigida, de escrever um trabalho. E um trabalho que tem, cuja responsabilidade ultrapassa necessariamente as dimensões de responsabilidade intelectual e moral e os textos que a graduação exige de todos nós. Está fora da cogitação. Então, matricular-se em um programa de pós-graduação e escrever uma dissertação amanhã são coisas que que se exigem. Quer dizer, é impossível. A primeira, sem pensar na segunda, a não ser que no caminho, que no processo, o candidato ou a candidata desista da sua matrícula e do seu curso. Eu queria agora falar um pouco sobre isso. Não que eu traga para vocês receitas de como ler e receitas de como escrever. Eu não tenho, até que eu acho que haja quem tenha, se bem que eu não acredite nelas. Mas eu não tenho, inclusive. O que eu posso... Eu escolhi, por sugestão da Ana Maria, falar um pouco a vocês sobre isso, baseado exatamente na minha experiência pessoal, que necessariamente não tem nada a ver com a de cada um de vocês. Mas é útil como uma hipótese testemunhal, uma experiência não a ser seguida, mas a ser recriada. Vamos começar por... Ainda que não se possa dicotomizar, ler e escrever, e esse é um equívoco que muita gente comete, é separar. Aliás, o capítulo da separação dos inseparáveis é um capítulo riquíssimo na nossa prática pedagógica nesse país. Uma das coisas que a gente mais faz neste país é dicotomizar o indicotomizável. Então a gente vive separando tudo que é inseparável. E pretendendo, às vezes, não separar o que pode ser separado. Isso aqui é um negócio terrível. Marido e mulher podem se separar. E a igreja diz que são inseparáveis. A prática e teoria, por exemplo, não devem ser separados. E a gente separa todo dia. Vamos então partir da inseparabilidade de ler, entre ler e escrever, entre escrever e ler. Mas vamos didaticamente separar. Quer dizer, eu aceito a separação do ponto de vista estritamente didático. Eu separo para entender. Só para entender. Quer dizer, eu separo ler e escrever para entender que não é possível separar. Só assim é possível fazer. O negócio é um pouco contraditório, como tudo. Eu acho que no capítulo das leituras, a gente teria muito sobre o que pensar. Desde a nossa experiência de escola primária, e a coisa já vem mal organizada e mal posta, desde a pré-escola, a gente vem sendo condicionado a separar a compreensão do mundo da compreensão da palavra, da compreensão do texto. O que vai dizer, a gente vem sendo treinado na educação formal da gente a separar a compreensão do texto da compreensão do contexto em que o texto se gera. Então, isso é um negócio terrível também. É outro desses mistérios de separar os inseparáveis. Então, a gente lê os textos sem nenhuma conexão. É como até se fosse bonito mesmo ler o texto de um autor sem ter ideia nenhuma do contexto histórico, social, político, ideológico, cultural do autor. Quer dizer, a gente lê Gramsci como se ele tivesse nascido em Caruaru ano passado, não podia, porque ele não teria escrito, mas há 30 anos atrás. E não dá, não é possível isso. Quer dizer, a gente tem que ler um texto contextualizado. Então, a contextualização do texto é um sine qua para mim, para a compreensão do texto. Daí a dificuldade, ou daí o maior trabalho que a leitura exige do leitor. Quer dizer, o leitor deve, ao ler um texto, deve brigar até por se informar em torno do contexto, e quando eu digo contexto no sentido amplo dessa palavra, incluindo tempo e espaço, e não apenas espaço do autor. Quer dizer, quando eu digo contexto, eu falo da história e da geografia, ou da geografia que se fez história do autor. E quando o texto é de um autor estrangeiro, a exigência maior para nós se faz em que a gente deveria ter uma noção do texto, do contexto histórico, social, político, do autor do texto. E mais, estabelecer uma relação entre esse texto, contexto do autor, com o nosso contexto de leitor. E a falta, às vezes, disso nos leva a incompreensões tremendas. Por exemplo, há um texto, eu tenho conversado sobre isso com o Gadotti, né, nos nossos papos afetivos. Eu, às vezes, me rio, por exemplo, de como se lê O Que Fazer de Lenin no Brasil, em 1988, sem ter ideia nenhuma do contexto histórico que ele ainda escreveu O Que Fazer. E se pretende, então, fazer uma tradução total do texto Lenin à realidade histórica, social, política, econômica, cultural do Brasil ou da América Latina em 88. O próprio Lenin se referia em 1921, creio, a necessidade de refazer seu próprio texto com relação à União Soviética, em face do tempo em que ele o havia escrito, no começo do século. Quer dizer, então essa relação dialética entre texto-contexto do autor e texto-contexto do autor com o contexto do leitor, eu acho que é fundamental. Daí eu já começaria a estabelecer uma primeira relação de necessidade e de curiosidade para nós, enquanto leitores, enquanto estudantes. É o hábito, a necessidade de criar um hábito em face do qual nós reagimos, porque vamos ser um pouco justos e um pouco rigorosos conosco. Nós nos consideramos intelectuais, mas somos, às vezes, obstaculizados de ficar bons intelectuais por uma chamada, por uma certa preguiça mental. É meio chato dizer isso, e até é feio dizer chato, mas parece que é verdade isso. Por exemplo, de um lado, uma certa preguiça intelectual que contagia o físico, e o físico fica preguiçoso também. As mãos se empreguiçam de abrir um dicionário, por exemplo. De outro lado, uma certa falta de humildade da gente, e uma certa vergonha indevida. Por exemplo, eu me envergonho de ir lendo, de encontrar, por exemplo, a palavra ontologia e não saber o que é. E eu estou sozinho no meu gabinete, não sei o que é ontologia, fico com vergonha porque não sei, não abro o dicionário porque abrindo eu confirmo a mim mesmo que não sei. E aí vem uma esperança vã, que é a de que três páginas na frente a palavra se repete, o contexto do texto varia e eu vou entender. E não vou mesmo. Então, essa primeira preguiça, ou essa preguiça que trabalha contra a atividade intelectual séria. Porque não adianta fazer discurso sobre a seriedade da atividade intelectual se a gente não lutar. E o verbo é esse, é lutar. se a gente não lutar contra certos maus hábitos que a própria escola nossa primária criou em nós. Como, por exemplo, a de que estudar é uma coisa muito difícil, e é mesmo, mas de que não resulta uma alegria maravilhosa. Quer dizer, a escola meteu na cabeça da gente que isso é sempre difícil, mas não é gostoso. E é preciso descobrir o gozo no difícil. E eu vou falar disso daqui a pouco. Então, mas uma primeira conexão que eu estabeleço entre essa seriedade intelectual de estabelecer a relação entre texto e contexto do autor e do leitor, no sentido de melhor compreender o que está escrito, no sentido de apreender o que está dito, é a primeira coisa que a gente tem diante de nós, é exatamente como é que a gente vai comandando, como é que a gente vai decifrando o discurso que está lá, como é que a gente vai se adentrando nos conceitos que estão postos lá. Se isso não há como entender. Porque se eu digo água e você entende ferro, não é possível comunicarmos. Então, a comunicação entre o autor, que morreu já, ou que não morreu, que está aqui ou que não está aqui, o autor estrangeiro ou o autor brasileiro, a comunicação entre ele. E isso é uma das coisas bonitas de gosto de quem escreve. Então, quando eu sei, por exemplo, que hoje eu entro em relação sem saber com quem, mas eu sei que entro com gente que fala e escreve 17 línguas no mundo, isso me dá, de um lado, uma baita responsabilidade, mas do outro, uma enorme alegria. A esta hora, nos diferentes fusos horários do mundo, tem gente me lendo, me entendendo, não me entendendo, me superando, estando aquém de mim, não importa, importa. Eu existo para essa gente. E para mim isso é uma maravilha. Então essa relação comunicante entre quem escreve se anonimiza no livro depois. Porque o livro depois é que estabelece a relação. O autor fica mais ou menos difuso no livro. E quem lê é um dos momentos fundamentais da leitura. É a relação que se trava entre quem lê e quem escreveu. E essa relação deve ser uma relação fraterna, mas briguenta. Deve ser uma relação crítica, uma relação curiosa. E essa relação se obstaculiza se eu não entendo o que está dito. Então, eu tenho que me servir de instrumentos que me ajudem a entender o que está escrito, para poder aprofundar e continuar na minha relação e na busca de compreensão do conteúdo que o autor traz a mim no livro dele. Então, consultar dicionário é tarefa indispensável de quem lê. A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrebentar com essa preguiça de que eu falava. É como se, por exemplo, abrir o dicionário aqui e passar 10 minutos consultando o dicionário me fizesse perder um tempo que eu não vou, inclusive, dedicar à leitura. Porque você vê que o negócio é falso, é mentiroso, eu não estou nem sequer disposto a ler mesmo. E me sirvo do tempo que vou perder consultando o dicionário. Então, é preciso, eu sempre digo aos estudantes com quem trabalho, como está tudo muito caro, possivelmente vocês não podem ter em casa uma bateria de dicionários importantes. Então, procura universidade. E se a universidade não tiver, existe da faculdade, da biblioteca, que cumpre. Então, o dicionário normal, comum, da língua portuguesa, esse tem que ser o primeiro a ser consultado. Mas esse não basta. O dicionário, afinal de contas, registra a palavra quase sempre imobilizada nele. Então tem que ultrapassar. Às vezes ele resolve, satisfaz. Mas é preciso então ir mais além do dicionário que registra. É preciso pegar, por exemplo, um dicionário que eu acho de uma importância enorme, é o dicionário etimológico, por exemplo. Porque às vezes, sabendo a etimologia da palavra, a gente avança fantasticamente para compreender o que está dito lá. Mas é preciso também um dicionário filosófico, por exemplo. É preciso pegar a palavra do ponto de vista. E o dicionário filosófico vai mais além do dicionário que registra imobilizadamente a compreensão da palavra. O dicionário vem sempre com verbetes, e quanto melhor é o dicionário, tanto mais rico ele é. Então ele vem com verbetes, ele estuda o conceito num determinado momento da história do pensamento, estuda noutro momento. Quer dizer, dicionários de ciências sociais, por exemplo. Para quem escreve e vai escrever, eu ainda acrescentaria outro dicionário, que é o dicionário de sinônimo, o dicionário de antônimo. Eu não entendo por que uma pessoa escreve numa mesma folha, numa mesma página, quatro vezes a mesma palavra. Eu confesso, eu não sou chato nisso. Eu não sou gramaticoide, eu não sou nada. Mas eu gosto é da boniteza. É disso que eu gosto. E eu não vejo por que eu vá enfear minha página com acúmulo excessivo de repetição de uma mesma palavra desnecessariamente. Se eu posso ter quatro sinônimos que não diminuem em nada a força do que eu quero dizer. E se eu tenho um dicionário de sinônimos atrás de mim, e eu abro o dicionário e vejo, descubro a possibilidade de não repetir na mesma página quatro vezes a mesma palavra, por que diabo eu vou fazer isso? É porque eu não tenho bom gosto, é porque eu sou preguiçoso, é porque eu sou mais ignorante do que a minha pós-graduação exigia de mim. Eu não devo fazer isso. Mas ainda vou mais, eu sou mais exigente a dicionários de verbos, de substantivos, adjetivos, de regime desses verbos, do ponto de vista da língua nossa. Então é isso. Se eu não sei se depois do substantivo amor eu uso um A com crase, um D ou um por ou um pelo. Amor, por exemplo, amor pelo estudo. Amor ao estudo. Amor do estudo. Eu abro do meu dicionáriozinho de regime, chego lá e vejo que posso dizer essas quatro hipóteses são legítimas na língua portuguesa. Então, por que não ter isso também? Eu acho que escrever, em primeiro lugar, não se separa de ler, é uma coisa muito gostosa escrever. Em segundo lugar, é uma coisa muito difícil. Não é fácil. Escrever implica um certo artesanato, implica uma paciente impaciência de procurar, implica um trabalho de busca, mas sobretudo para mim, escrever implica a busca permanente de um momento de boniteza, que é preciso, ao qual é preciso dar atenção. Quer dizer, a gente tem um dever de testar, do ponto de vista do ouvido da gente, da vista da gente, a forma que a gente está dando, para ver qual é a menos feia, portanto, qual é a mais gostosa. E isso, na língua portuguesa, por exemplo, a colocação dos pronomes chamados objetivos, os meus, seus, te, os mi, esses pronomezinhos não se colocam ao gosto irreverente da gente. Eles têm eles obedecem a um certo ritmo estético da linguagem. Essa coisa existe, não é invencionista. Eu só não sugiro que vocês obedeçam aos gramáticos, mas aos bons escritores, sim. Por isso, então, é que eu acho, e eu sempre pus isso como uma condição para trabalhar comigo quando eu tinha estudantes escrevendo dissertação, é que qualquer que seja o tema da dissertação, para trabalhar comigo, o estudante deveria ler pelo menos um livro de Machado de Assis, deveria ler mais de um livro de Graciliano Ramos, deveria ler Manuel Bandeira, deveria ler Carlos Drummond de Andrade, deveria ler Gilberto Freire, não enquanto sociólogo, mas enquanto estilista. Gilberto Freire, para mim, é um dos maiores escritores de língua portuguesa. Um dos maiores, do ponto de vista do gosto, do bom gosto. E gente que está escrevendo tese deve conviver com autores que escreveram e escrevem gostosamente. Quer dizer, a questão para mim, de quem escreve um trabalho, está na seriedade com que escreve, na seriedade com que trata o tema, na rigorosidade com que trata o tema. Segundo, está também na forma elegante, bonita, com que fala do que tratou. Essa história de dizer que só quem se preocupa com a boniteza da fala é poeta e não cientista, é incompetência do cientista. Quando um cientista diz isso a mim, eu o considero absolutamente incapaz. Isso é incapacidade dele ou dela, é limitação. Eu digo sempre, o senhor escreve feio porque não sabe escrever bonito e não gosta de escrever bonito, o senhor tem mau gosto. Então, se tem mau gosto, fique com ele, mas não transforme o mau gosto em dogma. Pelo contrário, eu acho que se dogma pudesse haver, seria o da boniteza. Se pudesse haver um dogma, seria o de que nós temos o dever de ficar bonitos. E quando eu digo bonitos, eu não estou me referindo a... Eu mesmo perderia qualquer concurso de boniteza. Mas eu me cuido de mim. Eu me cuido de mim. Quer dizer, quando eu me preocupo com se aumentei um quilo, meio quilo, se a barriga cresceu, não é tão carnívora. Só. Mas é por causa das mitas do mundo, mas não é para ela ficar em paz, eu diria, é por causa dos Pedros também. Pedros do mundo. E para que Pedros e Marias e Nitas fiquem em paz, eu diria, é por causa do mundo mesmo. É o mundo mesmo, independentemente de Nita, que me faz me preocupar comigo mesmo. Quer dizer, eu não tenho direito de enfeiar o mundo mais do que ele já anda feito. É um dever. E para mim faz parte não apenas um paletó desse tipo, essa boa, ela até tem muito mais gosto do que eu escolho as combinações de minhas camisas. Mas para mim faz parte disso a maneira como eu escrevo. E toda vez que eu escrevo feiamente é porque não fui capaz de escrever bonitamente. E não é que eu diga a vocês que eu, por exemplo, escrevo uma página e depois reescrevo 10 vezes. Não. De modo geral, quando eu acabo de escrever um livro, eu entrego a datilógrafa e não tem correção nenhuma mais a fazer. Quer dizer, o texto sai da forma como ele sai e vai para o editor. Prontinho, não tem que corrigir nada, sai prontinho. Mas sai tratado, porque eu sou assim já. Eu fiquei assim. Quer dizer, eu me disciplinei a esse ponto. Então, para vocês que devem, que pelo menos têm o sonho atual de ler bastante, para escrever razoavelmente. Não precisa escrever tanto quanto vão ter que ler. Porque uma das coisas também que a Universidade Brasileira ainda acredita é que se o aluno ler 1.500 livros num curso de pós-graduação, sai maravilhoso. Nem sempre. Às vezes a gente lê um livro no ano. Mao Tse-tung dizia: eu temo as pessoas que leem um livro só por ano, porque essas sabem o que leram. Quem leu 400, no geral, não sabe nem o primeiro. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter que ler. Muito, eu espero que menos de 300, mas pelo menos muito mais de 10. Porque ler é importante, ler é absolutamente fundamental. Mas ler mesmo. Então, ler não é... Uma vez eu disse isso num texto meu e disse numa conferência nos Estados Unidos. Ler não é passear em cima das palavras. Não é um passeio, não é um fim de semana numa praia tropical. Dizer, ler é reescrever, é repensar o pensado que foi escrito. É adentrar no escrito, no formulado. É concordar ou discordar, é ir mais além, ou ficar mais aquém. De qualquer maneira, nem com orgulho porque foi mais além, nem com sentimento de culpa ou inferioridade porque não pôde ir mais além do autor. Mas ler é conviver com o que está escrito, com o que poderia ter sido escrito. É pensar, ler é sonhar também. Ler é refazer as coisas. E para isso é preciso que a gente medite cada página que a gente lê. Às vezes, é uma coisa, eu repito aquela coisa, a gente vai pega uma primeira página do livro e não entende. Às vezes, a ininteligência de um conceito fecha a compreensão de um capítulo inteiro. E a gente não pensa que é. Vale muito mais a pena trabalhar 4 horas numa noite toda numa página de um livro sem deixá-la numa espécie assim de briga afetiva com a página e briga intelectual com aquela página, consultando tudo que tiver em volta, até telefonando para os amigos. Mas vale a pena fazer isso. E na noite seguinte, poder ler em 3 horas 20 páginas do que pensar que pode passar daquela página que não foi entendida para a segunda, com o sonho de que a segunda ilumina a primeira. Não ilumina mesmo. Então, há que lutar para apreender a significação da primeira página, da segunda, etc. Se for romance, não. Se a leitura de um romance decorre com a própria redação do romance. Mas um texto, um ensaio filosófico, não dá para fazer isso. Você tem que pegar na mão. Eu me lembro quando eu era professor da Universidade de Genebra, numa tarde eu tive uma experiência pessoal muito, muito significativa, quando eu vinha uma vez para casa, toda vez que eu saía de, por exemplo, se eu saísse do meu escritório das 20 para as 4, 10, 15 para as 4 da tarde, às vezes eu estava cansado e como eu sou muito senhor de mim mesmo, eu não ficava esperando que desse 5 para as 5 para uma campainha tocar no centro, todo mundo ir para casa. E 20 para as 4 eu me levantava, punha meu paletó e dizia para a minha secretária: eu vou embora, estou em casa, se houver qualquer problema você me chama. E eu sabia que descendo do meu escritório para ficar no quarto andar, terceiro, não mais. Eu atravessava, saía do edifício, eu trabalhava, atravessava uma rua e em frente havia um poste de ônibus. E eu sabia que às 10 para as 4 em ponto o ônibus parava. Mas inevitável. 10 anos isso. Parava às 10 para as 4, 4 e 5, 4 e 10, 4 e 15, 4 e 20, 10 para as 5. Tudo era assim. O ônibus na Suíça tem relógio. E tem hora certa. Não é só avião, não. É o ônibus também. 10 para as 4 o ônibus fazia aqueles ônibus automáticos. Então eu apertava um botão, lá de fora a porta abria, eu entrava e carimbava minha passagem na máquina. E 5 para as 4 o ônibus parava em frente à gare, que é a estação ferroviária, e eu descia do ônibus e eu sabia que havia dois semáforos para que eu atravessasse para pegar um segundo ônibus que me levava meu pai. E eu sabia que o primeiro sinal estava aberto para mim. E eu atravessava. E o segundo era onde parava o meu ônibus. E um dia, e quando eu atravessava o primeiro sinal, eu chegava ao segundo posto, que era o segundo sinal, e aí em um minuto, chegava o ônibus. E um dia, quando eu cheguei para atravessar o sinal, o primeiro sinal estava fechado e passava o meu ônibus, indo para meu bairro. Então houve um adiantamento do ônibus para meu bairro de uns 30 segundos ou 40, que me fez perder. E eu então reagi e disse a mim mesmo com raiva: há alguma coisa errada em Geneve hoje. Vocês imaginem o que é o condicionamento. Um país que tem 600% de inflação por ano não pode criar em nós nenhuma revolta porque um ônibus atrasa 10 horas. Mas num país como a Suíça, que quando dá 3% por ano de inflação, o ministro vem à televisão aflitíssimo pedir perdão à população, que dizer, mas o governo está resolvendo, está aqui para o fim do ano, se resolve isso, não vai haver mais 3% por ano. Meus filhos até riam, porque só eles sabiam que você chegava hoje, estão brincando com você. Então, quando eu perdi o ônibus por segundos, eu disse, isso é um absurdo, tem alguma coisa errada no Geneve. E quando atravessei, que tomei o próximo ônibus, refleti sobre minha reação. E aí eu disse a mim, Paulo, estás ficando suíço. E ao mesmo tempo, eu disse, Paulo, há porém uma diferença radical entre teu comportamento agora e o de um suíço. O de um suíço não seria o de quem estava ficando, é o de quem é. E o teu é o de quem está ficando. O que vai dizer que podes não ficar. E então, eu comecei a refletir até minha casa sobre o processo da alienação do cotidiano. E no dia seguinte eu tinha aula na universidade. Então eu coloquei essa questão para os estudantes. E ficaram muito, muito tocados por isso. Daí então resolvemos ler o livro do Kozik. A dialética do concreto, onde há um capítulo todo sobre a questão da cotidianeidade. E os estudantes não entenderam, inclusive. E me disseram que não podiam, tinham lido a noite toda, mas não tinham entendido nada. Então eu disse, olha, isso não faz mal, porque eu li 10 vezes esse livro. E no começo não entendi também. Então vamos tentar ler juntos, para ver se entendemos. Se eu reentendo e se vocês entendem. Fizemos uma experiência muito bonita, lemos o livro, lemos um capítulo juntos. E foi possível. Havia até moças e jovens que choravam. Né? Quando esse choro do gozo, não é? Esse quase orgasmo, um orgasmo diferente, mas uma espécie de orgasmo que se instala na gente quando... Quando a gente... E é isso que a escola tradicional não viu. E é isso que Sinder vê também nesse último livro dele, que é realmente a escola que tem que enxergar a alegria, o gozo da alegria, por saber e ao saber. Quer dizer, o esforço por saber é penoso, mas há uma compensação no próprio processo da busca do saber que explode quando você agarra o saber mesmo provisório durante um processo, o processo de uma das práticas que te leva a um relativo saber, que é a leitura, por exemplo. Então eu me lembro de como os estudantes gozavam isso quando iam entendendo. E como a eles lhes agradou enormemente ler assim. Então era isso que... Era uma dessas coisas que eu gostaria de dizer a vocês. Ler assim não é fácil, mas ler assim é o único caminho para ler. Quer dizer, eu não entendo, e é por isso que eu não acredito muito nas chamadas leituras de 300 livros num semestre. Eu acho que um professor sério não sugere 300 livros. Ele pode até falar da existência de 1000 livros, mas ele não pode com seriedade exigir isso, a não ser que ele também nunca tenha lido. Ou que ele seja um gênio maior do que os autores todos que ele sugere. Porque eu confesso a vocês, eu não tenho competência para fazer isso. Porque eu sou exigente. Eu não leio 10 páginas sem entender a primeira. De jeito nenhum. Então, é essa leitura que eu sugiro a vocês, ao lado da escrita constante, permanente. E como a gente disse, estava até um semestre de papo. Acostumem-se, criem a disciplina de, ao ler, escrever alguma coisa também. Houve uma época na minha vida em que eu não dormia sem antes escrever alguma coisa. Eu só parei de fazer isso depois que eu escrevi 5 livros. E aí disse, puxa, mas agora eu acho até que escrevo mesmo. Mas até então, não. Eu me lembro das noites em que eu chegava em Santiago com a Elsa, eu chegava no cinema, na casa de um amigo, 10:30 da noite, e a Elsa ia dormir, e eu dizia, olha, vai te deitar, eu chego daqui a pouco. Eu ia para minha, meu quartinho, que era uma mini biblioteca, e quando eu não tinha um texto meu mesmo para escrever, eu escrevia cartas a pessoas que não existiam. Às vezes até aproveitei algumas dessas cartas. Ficaram boas as cartas, eu não dei nome mesmo. Mas eu escrevia alguma coisa. Então, porque se escreve, aprender a escrever, só se faz escrevendo, como a nadar, nadando, a andar, andando, a falar, falando, a tocar, tocando, a amar, amando. Não é possível aprender a falar mudamente. Não é? Só no Brasil é que se pensa em democracia sem povo na rua. Porque não é viável isso. Aprender a governar sem governar não dá. Você só se... É por isso que ninguém é mãe nem é pai. A gente se faz. A gente se torna. Então não é possível escrever sem escrever. E ler sem ler. Então eram essas considerações que eu queria trazer para cá hoje, para vocês, muito assim... E muito diferentes do estilo bastante magno das aulas magnas da minha adolescência. Uma conversa fraternal de um sujeito relativamente mais velho do que vocês, mas ao mesmo tempo tão jovem quanto vocês, tão cheio de crença e de fé, e que é possível trabalhar, e que é possível fazer coisas como eu sou. Era isso que eu queria dizer a vocês, quando vocês, uns começam hoje, outros já começaram um ano, dois antes, mas de qualquer maneira começam um semestre novo. Deus abençoe vocês. Obrigado.